Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, queridos. Graça e paz. Tenho certeza que Deus já abençoou o seu coração, já te elevou, levou o teu espírito. Vamos orar pela família do pastor
Drummond.
Feche seus olhos, você que está em casa. Vamos abençoar essa família. Alguns dos servos de Deus partiram nesse período. Assim, não foi só de Covid, não. Mas as famílias estão em luto, né? Vamos lembrar da família do pastor Drummond. Pai Celeste, nós invocamos o teu nome nessa manhã. Nós queremos que o teu Espírito traga um abraço do coração de Deus para a família do pastor Drummond. Esse momento de luto, esse momento de despedida, de dor, de saudade. Talvez alguns até estejam dizendo que não estão entendendo nada. Por que que aconteceu isso? Bate uma insegurança, uma ansiedade. Pai, traz conforto para o coração dessa família, Pai. Traz, abraça esses corações, Pai, trazendo uma paz tremenda, apesar da dor, do luto. Que Tu os abençoe de uma forma assim muito especial. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom poder compartilhar a palavra. Eu quero falar do... Eu quero que Deus abra nossos olhos nessa manhã. Abra seus olhos nessa manhã. Para olharmos o invisível. Eu vou ler um texto que já é bem conhecido. Eu sou, para quem sabe, né, que eu prego já há muito tempo. Eu sou fã do profeta Eliseu. Acho que eu já preguei mais sobre ele do que do Novo Testamento todo. E lá em 2 Reis, capítulo 6, acontece aquele episódio, o povo está em guerra. O povo de Israel viveu num período de muita batalha, até que eles chegassem na terra prometida, até que eles tomassem posse da terra. Eles travaram muitas batalhas, mas depois, até que estavam dentro da terra, ainda travaram batalhas. E a vida, eu fiquei pensando, a vida não é diferente nos nossos dias, né? A gente está vendo a nossa nação numa batalha tremenda, gente. O que vai acontecer com o Brasil? Tanta coisa, tanta injustiça que está acontecendo, tanta mentira, tanto engano. Nós vivemos debaixo de batalha. Está aí esse país, Afeganistão. Já derramei meu coração em lágrimas diante de Deus, orando por essa nação. Você tem ideia quantos refugiados que tem no mundo? É mais de 80 milhões de refugiados. Sabe o que é isso? Pessoas que não têm pátria. Pessoas que fugiram, elas estão em busca de descanso, de paz, de segurança. A Europa está cheia de refugiados. Brasil tem recebido. Brasil é um dos países que mais recebe refugiados no mundo, se você não sabe disso. Então nós vivemos tempos de guerra, guerras de ideologias, guerras por causa do pecado. O pecado vem para acabar com o ser humano. Então imagina, o povo de Israel estava numa batalha tremenda. E Deus levanta esse profeta. Eliseu não é o único profeta. Deus levantou vários profetas. E aí no meio dessa perseguição toda, eu vou ler a partir do versículo 8. A Síria está aqui em guerra, um país que lutou muito contra Israel. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse: Que tal o lugar? Estará o meu acampamento. Em tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer O homem de Deus mandou dizer, espera aí que eu estou tentando me acertar aqui com essa altura desse microfone. Chego lá. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, Eliseu, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Ó, guerra se ganha com estratégias. Não é só porque você tem um grande exército, mas porque você tem boas estratégias. Guarda isso na sua mente. Então o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara. Olha só, o rei de Israel dá ouvido a um profeta. Boa decisão. É todo mundo que escuta as pessoas de Deus, não. Se todos os líderes do mundo tivessem ouvindo uma pessoa de Deus, esse mundo estaria diferente. E assim se salvou. Nem uma, nem duas. Versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, quem é o traíra que está aqui dentro desse exército? E aí, ele continua. Os servos disseram para ele: rei, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém aqui te traiu. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas no seu quarto de dormir, na sua cama. Agora olha só, esses servos do rei da Síria, eu estou achando que esses caras eram um pouco crentes, porque eles sabiam que Eliseu era um homem de Deus. Não é interessante isso? Ele disse: ide e vede onde ele está. Bom, se o problema é esse profeta, vamos pegar esse cara, porque ele está estragando nossos planos de guerra, para eu mandar prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá, olha só, para pegar um homem. Enviou cavalos. Desculpa, mas eu gosto do senso de humor de Deus. Isso me impressiona. Cavalos, tropas, carros e fortes tropas para pegar um homem. E chegaram de noite, porque de noite você não tem nem, não dá nem para fugir, né? O cara estava dormindo praticamente, se acamparam e cercaram a cidade. De manhã cedo, o servo que ajudava Eliseu, se levanta e saiu assim. Quando ele saiu assim para fora, ele viu aquela multidão daquele exército, cavalos, tropas, tudo cercando a cidade. Então ele correu e disse para Eliseu: ai meu senhor, estamos fritos. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Gente, o que que esse homem viu? Sinceramente, isso parece uma piada. Quem é que vai enfrentar um exército desse com uma palavra dessa? O que que Eliseu viu? E olha só, Eliseu orou, versículo 17, e disse, e essa é a minha oração por vocês nessa manhã, você que está em casa também, que você que vai ouvir essa mensagem depois, ó, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. É esse olhar para o invisível que eu estou orando por você que está aqui hoje. por você que está em casa, no seu trabalho. Quando ele acabou de fazer essa oração, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, olha o que, que esse moço viu, gente. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, Eliseu orou. E aí vem, eu não quero entrar, o que, que aconteceu depois? Mas eu quero que você se prenda agora, nesse episódio, tem um exército inimigo cercando para pegar um homem. E ele está tranquilo. Queridos, seja lá qual for a batalha que você estiver travando, não temas. Não tema, não tema. Eu quero orar por você, antes de eu continuar essa mensagem. Pai Celeste, abre nossos olhos, como tu abriste os olhos do servo de Eliseu. Abre, faz algo novo na nossa vida espiritual nessa manhã. Abre, faz isso, Senhor, no meio das batalhas que a gente está vendo nesse mundo, nessa vida. Esse mundo parece que está um inferno. Nós não conseguimos ouvir mensagens de paz nesse mundo. É só guerra e guerra e guerra, um se levantando contra o outro. Mas no meio desse mundão de batalhas, Senhor, nós queremos olhar para ti. E queremos que os nossos olhos sejam abertos para vermos o invisível. Faz isso nessa manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Então, antes de eu compartilhar um pouco mais sobre esse texto, eu queria lembrar que a Bíblia é um livro espiritual. Você não pode ler a Bíblia como você lê um conto. Antes de eu me converter, eu fiquei fascinado pelas histórias da Bíblia. Porque uma pessoa me encorajou a ler, e eu li aquelas histórias, e a pergunta que eu sempre me fazia era: essas histórias são verdadeiras? Isso de fato aconteceu? No mundo espiritual, eu não conseguia entrar, porque eu não era crente. Mas algo dentro de mim começou a me convencer, que esse mundo diz que esse livro foi escrito por homens. Mas dentro de mim algo foi dizendo que esse livro era de Deus. E eu comecei a ler. Eu comecei a ler a Bíblia antes de me converter. Então foi um dos primeiros passos para Deus abrir meus olhos. E eu vou lá para Gênesis, para lembrar da relação de Deus com Adão e com Eva. Porque Deus se manifestava para eles, mas Deus é Espírito. Então você vê as conversas de Adão com Eva. E o que, que você acha que era esse encontro? Se eles não viam com esses olhos, eles viam o invisível. Nós passamos tanto tempo nessa vida que nós perdemos o tato desse mundo espiritual, desse mundo invisível. E acaba que nós somos dominados por um medo do mundo espiritual. O mundo espiritual está debaixo do controle do Senhor. Diabo não é o rei do mundo espiritual. Demônios não são os donos do mundo espiritual. O mundo espiritual está nas mãos do Senhor. Ele é o criador de todas as coisas. Então, a conversa de Deus com Adão é totalmente num nível dele enxergar o invisível. Não é dessa visão humana. Então, pensando no que Deus está falando conosco, de abrir nossos olhos espirituais, primeira coisa que eu quero lembrar é que esse mundo não entende isso. Você vai falar de coisas espirituais para as pessoas desse mundo, elas não entendem, porque esse mundo só vê o que é visível. Eles veem a política, eles veem os entretenimentos, eles veem a riqueza, eles veem os negócios, eles veem bens materiais. Esse mundo não pode ver de outra forma a não ser isso. Então, quando você diz assim, eu creio em Deus, Ele está dirigindo a minha vida, esse mundo não entende isso. Porque esse mundo vive para esse mundo. E o príncipe desse mundo, ele cuida das coisas dos homens. Você acha que Satanás está preocupado com a sua vida espiritual? Ele não está, não. Ele quer te prender nesse mundo material. Ele quer que você veja só esse visível. E sabe o que, 1 Coríntios 4,18 diz? Deixa eu ler para você, que eu separei aqui esses versículos, ó. Deixa eu ler para ti. Ele diz assim o texto, ó. Porque o nosso peso de glória, acima de toda comparação, olha o que, Paulo diz. Não atentando nós nas coisas que se veem. Quantos diagnósticos médicos foram ditos? Não tem mais jeito para você. E aí o Senhor vem e manifesta uma cura maravilhosa. Não atentando nós nas coisas que se veem. Se você ficar com a visão desse mundo, você só vai ficar atentando para as coisas que se veem. Por isso que o Senhor disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Reino de Deus é com o olhar para o invisível que você vive. Você não vive o reino de Deus olhando para as coisas desse mundo. Ele continua e diz assim, mas nas que não se veem, eu tenho que me atentar para as coisas que eu não consigo ver com esses olhos. Essa é a minha prioridade. Por isso que eu estou orando para Deus abrir seus olhos, para você ver o invisível. Ele continua e diz assim, porque as coisas que se veem, elas são temporais, vai passar. Gente, essa vida vai passar tudo. Por isso que não vale a pena juntar tesouros aqui na terra. Que adianta você gastar sua vida, sua energia para construir casa, para ter negócios, e não tem tempo para o mundo invisível de Deus na tua vida? Ele diz, as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, o mundo de Eliseu é um mundo de ver o invisível. Mas esse mundo não entende. Olha, alguém fez uma pesquisa, não entendo como é que eles fazem essas pesquisas, tá? Mas alguém fez uma pesquisa e disse que 85% do nosso tempo nós gastamos preocupado com essas coisas temporais, visíveis. Estou preocupado com o meu pão de cada dia, o que é que eu vou vestir, como meu filho vai entrar naquela escola, se eu vou entrar naquela faculdade, se eu passo no Enem, se eu consigo me manter naquele emprego, como é que eu vou pagar minhas contas, o que é que vai acontecer se eu não tenho dinheiro para pagar esse médico. É exatamente isso a proposta desse mundo caído. É consumir o teu tempo numa visão do que é temporal. Eliseu está livre. Sabe o que Deus está falando contigo nessa manhã? Seja livre desse mundo das coisas que se veem. Pula fora desse barco, porque você vai encher o seu coração de preocupação, de ansiedade, de raiva. Porque quando a gente não consegue entender e encaixar as coisas, a gente começa a ficar com raiva. A injustiça provoca uma revolta. E quando vê, o teu coração está pesado, você está triste. E tem gente que chega ao ponto da loucura e diz assim: não faz mais sentido eu viver. Eu quero morrer, quero sair dessa vida. Mas graças a Deus, que Deus mostra para Eliseu as estratégias do inimigo. Então, em primeiro lugar, você não pode ver como o mundo vê. Esse mundo não agrada a Deus. E quem é amigo do mundo, disse o apóstolo João, é inimigo de Deus. E o príncipe desse mundo é Satanás. Então eu não quero nada com essa vida daqui, eu não quero juntar nada aqui não. Eu quero viver aqui para glorificar a Deus. Então, em segundo lugar, eu preciso enxergar esse mundo invisível para ver as artimanhas de Satanás, gente. Gente, eu não estou fazendo propaganda do diabo não, porque ele já é um derrotado, ele já perdeu a batalha, ele sabe, ele leu o Apocalipse. Sabia disso? Eu já tenho até a impressão que ele lê todo dia e fica todo arrepiado. Porque o fim dele está determinado. Ele faz de conta que ele vai ganhar a batalha. Ele já perdeu a batalha. E a Bíblia diz que Jesus já triunfou e já fez um desfile com essas potestades que foram derrotadas lá na cruz de Cristo, quando ele derramou o seu sangue. Então você precisa, Eliseu está tranquilo, está nem aí para aquele exército todo. Para de se inquietar quando as batalhas surgirem contra você. E tem momentos da vida que a impressão que eu tenho é que a gente está sozinho. Você não tem umas batalhas assim que você está sozinho? Você diz assim: ninguém me entende, ninguém está vendo nada. Esse povo está tudo doido. Parece que você está só você. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor está contigo. O Senhor está colado do teu lado. O Senhor te garante a vitória, seja lá o que for acontecer, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, a vitória já foi alcançada pelo sangue de Jesus. Eliseu está tranquilo. As armas espirituais de Eliseu são muito maiores do que qualquer exército desse mundo inteiro. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 10, deixa eu ler aqui para você, ó, para você sair daqui com a Bíblia na sua mente. Olha o que ele diz. Ele diz assim, do 3 ao 5, ele diz assim: porque embora andando nessa vida aqui na carne, nesse corpo, nós não militamos segundo essas armas humanas. Nós não ficamos usando essas armas humanas. Cuidado para você não usar armas humanas, porque você vai ferir o seu próximo, você não vai ganhar nada. E sim, poderosas em Deus. As nossas armas são as armas de Deus. As nossas armas são armas da oração, querido. As nossas armas é a igreja que está orando e Pedro está na prisão e o anjo entra, quebra a cadeia, abre as portas, sai andando com ele e ele bate na casa dos irmãos onde estava a igreja reunida e a serva abre a janelinha e fecha correndo e diz assim: Pedro, está aí fora. O povo disse assim: você está louca, você está tendo uma visão. povo estava orando. Essa é a arma que você tem que usar. Para de usar armas humanas que você não vai chegar a lugar nenhum. Ele diz, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ai, eu só me lembro de Jericó. Quem poderia dizer que aquela fortaleza maior, a cidade mais fortificada que já existiu na história, quem que poderia imaginar que um povo que nem terra tinha, que nem rei tinha, como que alguém poderia imaginar que esse povo ia rodar a cidade marchando? Já estou com vontade de marchar. Estou com vontade de pedir para você se levantar e começar a marchar junto comigo. Sabe por quê, querido? Porque quando você marcha em nome do Senhor, as fortalezas vão cair. Pode ser qual seja a armadilha do diabo, vai cair. Ainda te digo mais, Deus vai te dar estratégias divinas. Ele vai te mostrar as artimanhas do diabo e você vai dizer, pode sair daqui, Satanás. E não se engane, porque o diabo não vai aparecer com chifre todo vermelhinho, não. Ele vai aparecer com a cara bonita, simpática, uma voz agradável. E você, se não tiver discernimento do Espírito, você vai ser enganado. Então, minhas armas são espirituais. Eu só posso usar essas armas e ter consciência do que é que essas armas podem fazer se eu ver o invisível. Anulando nós sofismas, enganos, mentiras, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Você acha que me assusta? Você acha que me assusta essas pessoas que estão xingando? Eu vi na internet aí um grupo mandando Jesus para aquele lugar, falando palavrão contra ele. Você acha que isso me abala? Você acha que isso abala os céus? As nossas armas são espirituais. Diga para a pessoa que está perto de você, aí na sua casa, querido, use as armas espirituais, as armas de Deus. Abra seus olhos para você usar essas armas. Para de usar armas daqui, armas humanas, armas carnais. Para! Eu nunca vi tanta guerra de palavras nesse mundo. Eu não pensei que eu ia estar vivo para você ler notícias e você já não sabe mais o que é verdade. É só guerra, um joga pedra daqui, outro joga uma bomba dali, o outro acusa daqui, o outro xinga daqui. Guerra! A nossa luta está acima disso tudo, sabe por quê? Porque o Senhor já abriu meu olho espiritual, já tenho uma visão de Deus, eu já enxergo a vitória da cruz, eu já sei o que o Senhor fez por mim, não tem inimigo que se levante, que cerque a minha vida, que solte qualquer coisa contra mim, eu tenho o escudo da fé, e eu tenho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use a palavra. Jesus foi tentado por Satanás, não foi uma vez só, não. Ele venceu com a autoridade da palavra. Está escrito: cai fora daqui, Satanás, eu não tenho nada contigo. Eliseu, ora, deixa eu ajudar esse moço. Sabia que nós precisamos de pessoas assim que olham o invisível? Porque elas nos ajudam a olharmos o invisível. Fique perto de gente carnal, não. Desculpa, deixa eu dar uma notícia para você. Gente carnal só vai fazer de você um crente carnal. E o mundo está cheio de crente carnal. Anda com pessoas que andam com Deus. que você sente, esse tem cheiro de coisa de Deus, esse tem cheiro de coisa invisível. Anda, estou indo já para o meu último ponto dessa mensagem. Isaías 54, 17 diz assim: nenhuma arma voltada para ti prosperará. E em último lugar, eu preciso, para eu olhar para o invisível, eu tenho que olhar para as promessas de Deus. Quantas promessas que Deus nos deu. Me diz aí, mas sabe o que a gente lê? Sabe como que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia pensando na gente. Nós não lemos a Bíblia pensando nas promessas, nas profecias que vão se cumprir, não. A gente quer essa palavra que vai trazer conforto, que vai trazer ajuda, que vai trazer livramento. A gente acaba só olhando para a Bíblia pensando em nós mesmos. Para com isso. Você tem que olhar profeticamente, você tem que olhar para as promessas que Deus já fez. Por isso que quando eu vou para enterro de crente, posso confessar uma coisa? Eu já disse para várias pessoas, não está mais aqui. É duro se despedir de alguém que a gente ama, enterrar, cremar, é um momento tenebroso, mas não está mais aqui. Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o Senhor de pé, os céus abertos, e Jesus assim, preparado para recebê-lo. Você vai morrer, querido, e tem uma promessa, que Jesus vai voltar. E diz que se você já tiver morto, você vai ressuscitar. E se você estiver vivo, você vai ser transformado como um abrir e fechar de olhos. São promessas, se agarra nessas promessas. Para de ficar preso nas coisas dessa vida, desse mundo. Olha para o Senhor nessa manhã. Eliseu viu, ele enxergava as coisas de Deus. Orou para aquele moço começou a enxergar. Sabe o que eu tenho a impressão que os dois fizeram? Um culto. Se eu estou lá, eu já estava lá, vamos lá, opa, aleluia, a vitória é nossa, pode, Senhor, tranquilo, agora eu estou em paz, porque eu vi que as tuas promessas estão se cumprindo. Simeão vai para o templo, e Deus falou com Simeão, está lá em Lucas capítulo 2, que ele não morreria sem ver a salvação de Israel. Jesus está entrando nos braços da sua mãe no templo, com seu pai, e Simeão olha para aquela criança, e Deus fala, esse é o prometido, esse é o Messias. A profecia de Simeão é a coisa mais linda, ele enche os lábios de adoração a Deus, e diz, Senhor, olha aqui, olha a promessa, você consegue fazer isso nessa manhã, ao invés de ficar só olhando para a sua vida, para os seus problemas, você consegue olhar para as promessas de Deus, vai passar, vai tudo passar, vai tudo passar. José estava para morrer, José já estava quase morrendo, de idoso, já tinha visto neto, bisneto, ele estava morrendo, disse assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó prometeu uma terra para vocês, vocês não vão ficar aqui não, vocês vão sair daqui, agora tem uma coisa que vocês vão me prometer, os meus ossos não vão ficar aqui não. E olha, ele se referiu a ossos, mas você sabe que no Egito eles mumificavam, e tem múmias que são encontradas até hoje. Ele quis dizer, pega os meus restos, depois de tantos anos de escravidão, depois de 40 anos no deserto, estava lá descarregando aquela múmia, mas aquela múmia era um testemunho para dizer, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Quero que Deus abra seus olhos para você ver as coisas eternas, porque elas estão no mundo invisível. Nós vamos passar, queridos. Todos nós vamos passar. A vida é muito breve. Não se deixe ser dominado por essas coisas tão passageiras. Jacó, eu quero terminar com o testemunho de Jacó. Jacó, ele aprontou. Foi viver longe da terra, fugiu do irmão, enganou o pai, enganou o irmão. Mentiroso, enganador. Mas Deus tinha uma promessa. E Deus alcança esse moço. E ele resolve voltar, depois de ter muita riqueza, ele está voltando para a terra dele, apavorado com medo do irmão. E diz que o sogro, ele fugiu da casa do sogro com as duas filhas e os netos. O sogro vai atrás dele. Diz assim: por que saiu fugindo de lá, rapaz? Quero te abençoar. Eles se reconciliam. Quando ele sai, que ele vai começar a jornada dele, diz que em Manaim os anjos vieram na direção de Jacó. Eu já viajei hoje de manhã, porque eu já fui para Manaim hoje de manhã, tá? Eu já vi os anjos do Senhor hoje de manhã, aqui nesse lugar. E o texto diz que quando ele vê os anjos, ele se alegrou. E aí depois ele vai enfrentar o irmão, atravessa o Val de Jaboque, um riachozinho, e o Senhor aparece para ele na forma de um anjo. E ele se agarra com aquele anjo e briga. Quem disse que não tinha luta naquela época de jiu-jitsu, sei lá o que foi? Eles se apegaram lá, se agarraram com o outro, e dele diz: eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Que tal você abraçar hoje uma visão nova para a tua vida? Eu quero orar para Deus pingar um colírio na tua visão espiritual. Fique de pé. Você que está em casa, curve sua cabeça. Você que está aqui, fique de pé. Eu quero orar pela tua visão espiritual. Para de olhar as coisas desse mundo, armas desse mundo, lutas desse mundo. Para, tuas armas não são carnais. Olha e vê que o Senhor, ele vai te dar estratégia, discernimento contra os ataques do inimigo na tua vida. Olha para que você possa enxergar, ore para que você possa enxergar as promessas de Deus. Promessas maravilhosas que já se cumpriram e outras tantas que vão se cumprir. Feche seus olhos, deixa eu orar por ti, para que o Senhor te traga força, ânimo. Para que no meio da luta que você está travando, você lembre-se que você vive debaixo do cuidado do Senhor. Ele é o mais interessado em abrir teus olhos nessa manhã, para você sair daqui fortalecido, cheio da graça de Deus, de um ânimo novo, para que você não fique tropeçando e achando que está sozinho, que não aguenta mais. O Senhor vai te trazer força e ânimo nessa manhã. O Senhor vai mostrar que Ele está contigo. Pode ser a batalha que for, Ele já enviou os seus anjos. Ele está do teu lado. Oh Pai, olha para cada querido que está aqui, que está na sua casa, que está assistindo esse culto online. Pai, vai de encontro a cada uma dessas pessoas. E a minha oração é que o Espírito de Deus abra seus olhos espirituais, para que eles possam ver o invisível, para que eles possam ver esse mundo que é invisível, para que eles vejam que o Senhor tem o controle de todas as coisas, para que eles vejam que poderoso é aquele que está conosco, para que eles usem as armas espirituais poderosas em Deus, para que eles vejam as fortalezas caindo e caindo e caindo e caindo nas suas vidas. Pobre como a Shelley que anda. Pai, faz isso nessa manhã. Dá um ânimo novo para cada um desses queridos. Abre seus olhos. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E amém.